Do ponto de vista externo, nós vemos um caos crescente. Então, existe um caos na vida humana, na sociedade, nos países, um caos mundial, e existe o movimento da natureza dentro deste processo de transformação que estamos vivendo hoje, que é um processo diferente do que ocorreu algum tempo atrás, séculos atrás, décadas atrás, ou alguns milênios atrás, quando civilizações que viveram na superfície da Terra foram transmutadas, foram purificadas, como a Lemúria, a Atlântida, em que grandes cataclismas foram necessários para reordenar a vida no planeta. Esse processo que está acontecendo, ele é chamado de Operação Resgate. E é chamado assim porque a Terra está entrando num outro patamar de evolução, porém não de uma maneira linear. Então, o que está acontecendo hoje não é um prolongamento, um prosseguimento do que vinha acontecendo do ponto de vista evolutivo. Nós estamos vivendo um salto na evolução. Para que esse salto seja possível, é preciso a intervenção de grandes entidades, de consciências cósmicas que participam da evolução de mundos e que estão ativas na Terra para que esse salto se concretize. Essa operação resgate considera a vida na Terra. Então, a vida terrestre está sendo reorganizada para que possa comportar uma outra voltagem da energia e para que possa espelhar uma consciência mais ampla. Então, aquilo que até hoje nós chamávamos de consciência humana vai ser algo totalmente diferente que nós não podemos sequer imaginar. Aquilo que nós chamávamos de consciência no reino animal, nos outros reinos da natureza, o que nós chamávamos de consciência terrestre, como planeta, tudo isso está mudando. Mas não é que a consciência esteja mudando aí. O que está mudando é o nosso relacionamento com a consciência que é única. Então, essa consciência única, ou Deus, se projeta em cada partícula, em cada reino, e se projeta em nós também. E se projeta no reino humano como todo, se projeta no planeta. Então, essas vidas que espelham uma consciência única, no reino mineral, no reino vegetal, animal, humano, supra-humano, espiritual, divino, essas vidas vão se relacionar mais intimamente com essa consciência única, ou seja, a nossa constituição no planeta e constituição humana vai mudando para nós sermos mais divinos, para nós expressarmos mais luz. Então, precisa de uma outra estrutura material também. Do ponto de vista da hierarquia, do ponto de vista da evolução, nós somos vistos internamente como luz, e essa luz se ancora no que nós chamamos átomos permanentes. Esses átomos permanentes são vórtices que fazem parte dos nossos corpos, ou seja, nós temos um corpo físico, um corpo emocional, um corpo mental, o corpo da alma, o corpo de luz no nível espiritual, o corpo da mônada. Esses corpos, na verdade, não são corpos. Nós chamamos de corpos para facilidade de estudo, porque fica mais compreensível. A gente está habituado a ver o nosso corpo físico como se fosse um corpo, com músculos, com ossos, vísceras. Então, como nós temos essa impressão física muito forte, nós chamamos de corpos, o astral, o mental. Mas se nós virmos esses corpos que existem como campos de energia, ficará mais fácil nós lidarmos com essa operação resgate. Porque a palavra corpo é muito material, é muito concreta. Ela traz a nossa compreensão por uma forma muito estável, como é o corpo físico. Então, dentro dessa operação resgate, dentro dessa transformação que está acontecendo na Terra hoje, que não é linear, é um salto na evolução, nós vamos buscar compreender a nossa estrutura, a nossa constituição, o nosso ser e a vida planetária como campos de energia. Então, o nosso corpo físico parece assim muito concreto por causa dos nossos sentidos. Então, nós vemos assim, sentimos assim, com toque, nosso sistema nervoso constrói essa imagem para nós do corpo físico. Mas isso aqui é um aglomerado de átomos, de moléculas, e sabemos que cada estrutura atômica tem um núcleo e tem partículas em torno, tem mais espaço vazio do que espaço cheio. É um campo de energia, é um campo elétrico, magnético. Então, esse nosso corpo físico, que parece que é um corpo assim tão concreto, tão denso, ele é uma nuvem de átomos, de eletricidade, com mais espaço vazio do que espaço cheio. Então, mesmo fisicamente, não é tão físico assim. E se isso é válido para o corpo físico, isso é mais livre ainda, é mais elétrico, é menos partícula no nível etérico, no nível astral, das emoções, dos sentimentos, dos desejos, no nível mental, no corpo da alma, porque a alma tem um corpo também, no corpo de luz, no nível espiritual, na mônada, que também tem um corpo, mas essa substância vai ficando cada vez mais sutil. Então, são campos de energia. Então, o nosso campo de energia físico, o nosso campo etérico, muito próximo do físico, esse físico etérico, campo de energia, o campo astral, o campo mental, o campo da alma que está se organizando com substância intuitiva, está se organizando no nível intuitivo, o corpo de luz, aquele campo de energia no nível espiritual, o corpo da mônada. E isso tudo está integrado, mas são gradações de energia diferente, como uma chama de uma vela que tem uma cor no centro, outra cor intermediária, uma cor na periferia, e tudo aquilo é a chama. Então, o nosso ser é único. A humanidade é única, é uma chama só. E o nosso ser vai ser um átomo dentro do corpo da humanidade. Então, se pensarmos como campo de energia, fica muito mais simples nós compreendermos, nós visualizarmos e podermos colaborar com esse processo. E o que mantém esse corpo físico, etérico, assim como uma nuvem elétrica, mas integrada, funcionando como uma unidade, porque o nosso corpo funciona, não podemos negar. Essa unidade que temos, o que dá essa unidade, o que traz essa coesão para essa nuvem elétrica, é um núcleo central, um vórtice central, que é chamado, no ensinamento esotérico, de átomo permanente. Mas vamos pensar não como um átomo, esse que conhecemos nos livros. Vamos pensar como um núcleo, um centro, um vórtice de energia e que orienta todas as outras partículas daquele corpo e que aglutina essas partículas, que faz com que esses átomos formem moléculas, formem tecidos, formem estruturas no plano astral, estruturas no plano mental, aquilo seja coeso, seja integrado, funcione como uma unidade ou funcione como um corpo. Então, esse átomo central, que é chamado átomo permanente, porque ele vai de uma encarnação para outra, por isso é chamado permanente, e a estrutura dele, energeticamente falando, é como se fosse uma antena que vai se tornando organizada, capaz de receber energias mais internas e de transmitir essas energias mais internas para os outros átomos daquele corpo. Então, esse átomo permanente é o relacionamento da alma com o plano físico, da alma com o plano emocional, da alma com o plano mental. É através deles que nós ingressamos com a consciência nesse plano. É no nível intuitivo, o núcleo que vai agregar aquela consciência que se projeta na alma. No nível espiritual, é o núcleo que vai agregar para formar o corpo de luz e é nele que se espelha a consciência do ser, na mônada, na humanidade, no planeta. Então, são os pontos onde a consciência se projeta e, a partir dali, nos outros átomos. Então, se pudéssemos compreender sempre os processos do ponto de vista atômico, desse ponto de vista elétrico, estaríamos lidando com energia. Então, os processos externos são jogos de energia, intercâmbios de força. Os processos emocionais são movimentos de energia, de forças. A purificação do corpo físico, a purificação do corpo emocional, a purificação mental, é uma purificação, é uma ordenação da substância, é uma ordenação atômica, são movimentos de forças e movimentos de energia. E é nesses núcleos, os átomos permanentes, que a operação resgate atua. Então, quando falamos de resgate dos corpos, nós estamos nos referindo à ação desta potência evolutiva, deste salto evolutivo sobre os átomos permanentes. Porque são eles que vão construir os novos corpos numa fase futura da humanidade. Então, a nossa relação com esses átomos permanentes é muito importante para que nós possamos colaborar com os processos da hierarquia, os processos da evolução que estão acontecendo em nós, estão acontecendo nos reinos da natureza, porque o ponto de contato é essa antena, é esse vórtice que vai transmitir a informação para todos os outros átomos do corpo. Então, se vai surgir um novo corpo físico, se nós estamos recebendo, como sabemos, um novo código genético, isso se dá por intermédio do átomo permanente. Porque é por ali que virá uma nova ordem, que no plano físico se transforma em química. Então o átomo químico se organiza como ele se organiza hoje, porque existe no nosso átomo permanente uma lei de ordem que, dentro do nosso corpo, se transforma na química do código genético. Mas é no átomo permanente que está aquela lei de ordem. E essa lei de ordem, ela não é nossa individual. Ela é da humanidade. O nosso átomo permanente é uma partícula do átomo permanente da humanidade toda. Então, existe a evolução humana. Existe evolução individual dentro da evolução humana, não é separado uma coisa da outra. E hoje, a evolução humana como um todo está dando um passo. A entidade humana como um todo, como ser que é a humanidade toda, um vórtice na vida planetária. Então, todos nós que somos partícula desse conjunto, vai dar um passo. Ou será levado para outra escola, para ser uma partícula no corpo de uma outra vida humanidade. Então, o que vivemos hoje é muito importante. O que vivemos hoje nunca aconteceu no planeta com essa humanidade. Por isso é importante nós despertarmos, porque as pequenas coisas do dia, as pequenas decisões, o modo de pensar, o modo de sentir, vai confirmar uma estrutura energética antiga ou vai colaborar para que a nova estrutura que já está sendo implantada na humanidade, está sendo implantada em nós, uma nova lei de ordem, possa ir reestruturando o nosso ser. Então, nova estrutura significa outra organização mental, outro modo de pensar, outro modo de sentir, de reagir, uma outra compreensão do que seja o amor, um outro modo de agir. Por exemplo, quando o indivíduo começa o processo de reordenação energética no plano físico, ele vai buscar uma outra forma de viver fisicamente. Então, um ritmo na vida, vai buscar estar integrado em ritmos mais amplos da natureza, do dia, da noite. Ele vai começar a perceber que ele é parte de um conjunto maior. E vai perceber que, dentro desse conjunto maior, ele tem uma função. Então, essa operação resgate que está acontecendo hoje, ela começa a recolocar as coisas no lugar, do ponto de vista da evolução. Então, ela começa a resgatar a função da humanidade. A função da humanidade dentro do planeta. Então, os seres humanos começam a despertar em diferentes locais, com pretextos diferentes, que nós temos uma função com os outros reinos da natureza. Então, vemos movimentos para preservar os animais, preservar a natureza, os elementos, a água, o solo. São movimentos que surgem de maneiras diferentes, mas é uma resposta humana nesse resgate da função da humanidade. A humanidade, evolutivamente, tem a função de transmitir para os outros reinos uma energia espiritual. É ela o transformador. Então, se a humanidade encontra sua posição no esquema da vida planetária, ela será um transformador de energia espiritual para o reino animal, vegetal, mineral, um outro relacionamento com toda a vida material, que é substância dévica. Então, ela começa a ser ativa espiritualmente. E, para que isso aconteça, os indivíduos vão despertando para isso. Não é a humanidade de uma vez que desperta. São indivíduos que vão despertando num grau crescente. E aí se torna impossível o indivíduo assassinar um animal para se alimentar da carne e do sangue daquele ser inocente que espera do reino humano a energia espiritual. Assim como nós esperamos da hierarquia o impulso divino. Então é como se nós nos voltássemos para a hierarquia e as naves, todos esses seres, viessem e nos assassinassem para se alimentar dos nossos corpos. Então, é algo muito distorcido que fez parte de processos passados da humanidade. Isso não corresponde à imagem, ao padrão que está sendo impresso nos nossos átomos permanentes. Porque esse padrão, essa nova lei, é uma humanidade que nunca existiu sobre a Terra. É um resgate da vida planetária e o ingresso num outro patamar evolutivo. Então, resumindo este processo, nós poderíamos considerar que, do ponto de vista da humanidade, no seu relacionamento com os outros reinos, haverá um resgate desta corrente evolutiva. Quando a humanidade se coloca na sua posição, ela passa a ser um elo para a transmissão de um impulso espiritual para os reinos infra-humanos. E para que isso seja possível, está sendo implantado um novo código genético. Então está sendo reestruturado os nossos corpos vão sendo reorganizados. Será necessário um outro processo de procriação, algo que deve acontecer quando a humanidade ingressar realmente este novo patamar. Então não será mais esta procriação como conhecemos hoje, será um processo mais sutil, porque os corpos serão mais sutis. E será possível, será necessário, um intercâmbio maior com outras civilizações que habitam o cosmos. Então, nós vamos conscientemente estar nos relacionando com o cosmos, com outras humanidades, para que possamos realmente estar integrados com os outros reinos, porque é um conjunto só, é uma vida só. Do ponto de vista da entidade humana, nós, como seres individuais, estamos recebendo este novo código genético, ou seja, esta nova lei de ordem nos nossos átomos permanentes, e é uma lei que não tem karma, ela não traz o passado sobre a Terra. Todo este processo que vivemos hoje é um processo de nos preparar para ingressarmos numa lei evolutiva superior. Esta lei de ordem, esta regulação do nosso átomo permanente, este impulso, ele vem de mundos imateriais. Para que a humanidade e o planeta possam se sutilizar, não vem do fio terrestre, vem de um fio imaterial e aquela lei é colocada ali. E isso vai fundir com a vida terrestre. Então, um novo componente, um novo impulso. É uma humanidade supramental, porque a mente é material. Então, esta lei de ordem vem de mundos imateriais. Então, é algo divino. É uma dádiva, um presente que estamos recebendo para que a evolução prossiga sobre a Terra. De outro modo, a evolução terminaria, o planeta fracassaria. E é um impulso, é uma lei de ordenação que não tem violência. Então, realmente será possível existir uma outra vida na superfície da Terra, porque aquilo que nos organiza vem de mundos imateriais. Nós vamos contar com uma instrumentação, as nossas nuvens eletrônicas, a nossa aura ou os nossos corpos vão ter uma estrutura capaz de responder mais a impulsos superiores e não tanto aos impulsos básicos hoje vigentes e tão pungentes no planeta. Do ponto de vista das raças, que são ciclos da humanidade, significa que estamos ingressando uma nova raça. Então, nós vemos que é um processo geral que está acontecendo na Terra. E as pequenas decisões, os pequenos impulsos, os desejos, os pensamentos vão estar acionando o novo impulso, vão estar trazendo essa nova lei de ordem para baixo, para dentro do corpo, para dentro da vida, ou vão estar repelindo isso. Então, isso diz respeito à nossa vida diária, nas pequenas coisas. Isso é importante termos em conta, para que não fique algo abstrato. Mas é a nossa vida que se transforma e a maneira como nós estamos dentro da vida. Do ponto de vista dos reinos da natureza, significa o surgimento de novas espécies. Então, novas espécies estarão surgindo e até novos elementos químicos, porque toda a vida planetária está se transformando. Do ponto de vista da vida terrestre, da consciência terrestre, da esfera de consciência terrestre, uma mudança muito importante que faz parte desta transformação, desta mutação, é o intercâmbio maior entre as dimensões da vida planetária. Então, a dimensão da vida na superfície da Terra está progressivamente tendo um intercâmbio maior com a dimensão intraterrena, que é outra dimensão, e com a dimensão intraoceânica, que é outra dimensão. Então, existe a humanidade e os reinos, e plano astral, plano mental, todos os níveis, na dimensão da superfície da Terra. Existe a humanidade e os outros reinos, com nível etérico, nível astral, nível mental, etc., na dimensão intraterrena. É outra dimensão, é outro plano astral, não é o plano astral da superfície da Terra. E os reinos estão lá de outra maneira, e o mesmo na dimensão intraoceânica. Começa a haver um intercâmbio maior entre essas dimensões, porque a vida planetária está passando por uma transformação, e para que ela possa se integrar na vida do sistema solar, para que a vida terrestre deixe de ser um quisto, não? Permaneça isolada em si mesma, com um jogo de forças muito conflituado, para que se purifique a vida na Terra, se transmute essa vida, e a vida, o globo terrestre, passe a integrar a evolução do sistema solar de outra maneira, é preciso essa integração dentro do planeta. Então, nós, humanos da superfície da Terra, tão vaidosos, tão voluntariosos, tão ignorantes, não sabemos de nada e estragamos o planeta como estragamos, estragamos a nossa vida como estragamos, estragamos os nossos corpos como estragamos, tão ignorantes nós somos, nós estamos recebendo a dádiva de poder comungar, de podermos nos relacionar com as outras humanidades, com os nossos irmãos das outras dimensões, para que possamos receber deles a ajuda necessária, porque sem ajuda a raça humana ia se extinguir. Do ponto de vista das leis naturais, a raça humana sobre a Terra está indo à falência. Todos esses produtos e certas substâncias químicas artificiais que existem nos plásticos, existem nos pesticidas, existem numa série de substâncias que fazem parte da nossa vida cotidiana, eles estão tornando a raça humana estéril. É uma substância que dentro do corpo faz o papel de hormônios. Então está desorganizando totalmente o corpo humano. Fora a má alimentação e todo o desregramento. Então, se fosse dentro da lei natural, a raça humana sobre a Terra ia à falência, ia se extinguir. Então, não vai se extinguir porque está havendo uma transformação. O que vai acabar é a velha maneira de funcionar, é a velha maneira de pensar, de sentir, é toda esta presunção, esta prepotência humana, esta violência humana. Isso sim vai acabar para que possa surgir uma nova humanidade. E o relacionamento com as outras dimensões é importantíssimo, porque é a vida terrestre que tem que se integrar para que possa, ela como um todo, estar integrada à vida solar, que por sua vez é parte de vidas maiores, como nós sabemos. Então, este processo, ele significa purificações, significa, eventualmente, uma mudança no eixo do planeta, uma nova sintonia do planeta com outros pontos do cosmos. Então, uma transformação muito ampla. E nós estamos como parte disso. Somos partículas, somos átomos de todo este processo. E nós começamos com os nossos átomos individuais, esse que viemos trazendo de uma encarnação para outra, Então, o que estamos fazendo com ele? O que estamos fazendo com os nossos corpos? O que estamos fazendo da nossa vida? O que estamos fazendo da vida planetária? Se nós percebêssemos o momento que estamos vivendo, um momento de graça, um momento de bênção, nós estaríamos vivos, estaríamos ativos de outra maneira. As nossas decisões seriam outras. Nós não estaríamos perpetuando uma condição externa que já faleceu, que já morreu. Nós estaríamos buscando uma nova maneira de viver sobre a Terra, uma nova maneira de nos relacionar com os nossos irmãos, esses que estão mais próximos de nós, com os animais, com os vegetais, mas nós estaríamos arregaçando as mangas, como se diz normalmente, e assumindo um trabalho evolutivo. Nós nos aproximamos da hierarquia, que é o reino que está acima de nós, é o reino espiritual, o reino divino. Então, estas consciências que são para nós o espelho de Deus, então nós nos aproximamos da hierarquia quando nós assumimos a nossa posição na evolução. Então, não basta chamar Padre Pio para resolver na nossa vida aquilo que nós devíamos ter feito e para que a gente continue vivendo do mesmo jeito. Tantas pessoas pedem a cura e invocam Padre Pio para que sejam curadas, para que possam continuar vivendo do mesmo jeito. Padre Pio ou outras grandes consciências estão trabalhando nos átomos permanentes da humanidade, para que a partir dos átomos permanentes ocorra uma cura no ser, para que o ser se transforme. Então nós temos uma função, temos que arregaçar as mangas e temos que ver qual é a nossa parte, qual é a nossa parcela nesse processo. E não são grandes coisas, porque o indivíduo já quer logo fazer grandes feitos. Não, é no dia a dia, na nossa vida, nas coisas pequenas, basta olharmos em torno e começarmos a nos relacionar com a água, com o ar, com a eletricidade, esta que nós ligamos no interruptor da casa, com os animais, com os insetos, com os pássaros, de outra maneira, com os nossos irmãos, com os alimentos. Quanta transformação, quanta energia nós podemos dar para os outros. Quantas pessoas precisam de socorro, que estão em condições sub-humanas. Então, existe muito trabalho para ser feito dentro desta operação resgate. E é um resgate para que esta consciência interna se liberte. O nosso toque no plano mental, o nosso toque no plano emocional, o nosso toque no plano etérico, físico, pode despertar um ser, pode curar, pode transformar invisivelmente, ativamente. Então, nós temos algo para fazer dentro deste processo que vivemos, acelerado, e dentro desta operação resgate. Não se trata de nós sermos levados pelo caos externo. Se trata de nós estarmos ativos como parte desta operação resgate. E não são grandes feitos, como vimos, é onde estivermos, nós estarmos ativos ali e seremos conduzidos ali para onde devemos ir. E precisa essa conexão que vem do nosso ser, porque é a partir da nossa luz que nós encontramos essa luz maior. Quando nós tomamos uma decisão, aquele impulso aciona um certo nível no nosso átomo permanente, no mental, no emocional e no etérico físico. Essa decisão, ela é tomada em graus, como nós percebemos, porque às vezes decidimos algo e não conseguimos efetuar. Ela é tomada em graus porque ela não consegue, no átomo permanente, reverter aquele impulso que já existe, antigo. Então, o corpo emocional tende a puxar para o antigo, o corpo mental tende a levar para aquilo que ele já conhece, que ele concorda. Então, o movimento antigo, como padrão, aquilo está impresso como síntese no átomo permanente, porque esse átomo veio de todas as vidas que tivemos como espécie humana. Quando nós tomamos uma decisão evolutiva, não, uma decisão positiva, uma decisão de nós realmente deixarmos de ser um peso na superfície da Terra, nós deixarmos de ser uma força contrária na superfície da Terra, a decisão de nós sermos um impulso evolutivo, nós sermos um impulso da luz, né? Então, isso vai sendo tomado em graus, porque esse impulso, que na verdade vem do espírito, se projeta na alma e da alma se projeta na personalidade. Ele tem que ser muito forte para que ele possa reverter no átomo permanente um padrão de organização. Então, quando nós recebemos uma graça, e o indivíduo se transforma profundamente com aquela graça, se transforma radicalmente, o indivíduo passa a ser outro, ele passa a pensar de outro modo, a sentir de outro modo, a agir, ele transforma a sua vida. Quando aquela bênção desce sobre ele, foi a descida de uma energia potente que conseguiu reverter no átomo permanente um padrão de informação. Então, aquela graça desce e muda uma ordem, muda o programa que está no computador, e aí todo ser se transforma. Os átomos respondem, os corpos respondem, porque mudou o padrão de informação no átomo permanente. Então, precisa que nós tomemos uma decisão, precisa que nós peçamos ajuda interna, que invoquemos, nós podemos invocar essa energia da vontade que está no nosso ser, que está na nossa mônada, porque o processo hoje, geral, planetário, ele parte das mônadas, parte do espírito. A alma está sendo transmutada para o nível intuitivo. E se ela não fosse transmutada para o nível intuitivo, corria o risco dela se desintegrar, porque esta manipulação dos átomos que é feita hoje pelo cientista para obter energia atômica, as armas, as bombas, gerar energia elétrica, tudo isso que se usa, se manipula o núcleo do átomo, quando nós lidamos com o átomo diretamente, como a ciência está lidando hoje e como a humanidade já lidou no passado, nós podemos ler no livro Mictlan, no relato de uma civilização anterior, qual foi o desfecho do uso da energia atômica numa civilização anterior. E hoje nós estamos indo em direção equivalente. E o uso desta energia atômica, a manipulação do núcleo do átomo, nós estamos lidando com uma consciência que está numa corrente involutiva, ou seja, numa corrente de concretização, numa corrente de materialização. É uma substância elemental, dévica. O átomo é consciência, cada átomo é um ser. E existe ali uma energia sob leis que a ciência não conhece. E a repercussão do uso da energia atômica num grau maior pode afetar os átomos permanentes humanos, porque os átomos permanentes, os nossos átomos permanentes, são núcleos, são devas, são substância elemental. Então, este núcleo que a alma vai reencarnando e preparando os corpos de vida em vida, isto, ele em si, é como se fosse um ser que é feito de seres menores. Como o nosso corpo tem órgãos, tem tecidos, é vida dentro de vida. Então, esta vida dévica dos átomos permanentes pode ser alterada pela ação da manipulação atômica, nuclear, como é feita hoje. Então, se as almas não transmutassem para o nível intuitivo, ou aquelas que não transmutarem para o nível intuitivo, elas correm o risco de se desintegrar se houver um processo atômico nuclear numa proporção maior. E sabemos que tudo isso é controlado num certo grau, mas nos planos materiais as forças involutivas circulam como devem circular e o ser humano tem livre-arbítrio. Então, que nós vamos entrar numa nova terra, isto é sabido e confirmado. Então, isto está escrito nos céus, que haverá uma nova terra, uma nova humanidade. Então, isso já está acontecendo. Nós estamos vivendo o preparo para isso nos nossos corpos. Agora, como será esta transição? O que acontecerá nos níveis materiais até que se chegue na nova humanidade? Aí entra o nosso livre-arbítrio, entram as nossas decisões, entra a participação da humanidade e entra todo este jogo de forças caótico, muito ativo hoje. Será de uma maneira ou de outra, será mais intenso ou menos intenso externamente, dependendo da nossa resposta, que, diga-se de passagem, é quase nula se formos ver a humanidade como um todo. Diz o ensinamento que é 10% da humanidade resgatável. Então, se é resgatável, o que responde ativamente como colaborador, o que responde ativamente para suportar as correntes poderosas cósmicas que vêm em auxílio da humanidade, que responde positivamente para construir rotas para os que devem transcender a vida terrestre. São os atributos do monastério. São poucos. São menos do que 10%. Então, teríamos que ver por que estamos aí na vida. Teríamos que ter a coragem de tomar as decisões que temos que tomar, porque nós não nos unimos à hierarquia só por meio de invocações. Nós nos unimos à hierarquia, que é uma corrente de luz, quando nós nos integramos a essa corrente de luz, quando nós assumimos a nossa parte nessa corrente de luz. Então, é com o serviço ativo em todos os níveis que nós entramos nessa corrente. Então, a nossa função, temos que arregaçar as mangas e começar a trabalhar. Basta olhar em torno que encontraremos a nossa tarefa.